CBN Inovação, com Agliberto Chagas.
Professor Agliberto Chagas, aliás, além de ser professor, é especializado em gestão estratégica da inovação tecnológica, sabe tudo sobre tecnologia e toda terça-feira participa aqui conosco com o quadro CBN Inovação. Na semana passada, tirou uma pequena folga, mas de volta nesta terça-feira. Agliberto Chagas, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando. Bom dia aí os internautas, ouvintes da CBN Vale. É um prazer estar de volta aqui com vocês.
A satisfação é toda nossa. Professor, uma pergunta básica e simples. Continua utilizando proteção facial quando sai às ruas, em ambientes fechados? Qual é o comportamento do Agliberto Chagas?
Em ambientes fechados eu continuo usando, sim, é muito mais para proteção do outro do que de mim, né? Eu estou vacinado, as três vacinas, mas eu tenho um agravante, a minha esposa é médica e ela atende no postinho de saúde, então atende muito Covid também, então eu para evitar isso, embora tá controlado, aí, graças a Deus, eu continuo usando em ambientes fechados. Mas ambiente aberto eu não uso mais não, eu acho que a gente vai entrar nesse ritmo agora, a ciência tem mostrado aí que a vacina funcionou e a gente está, graças a Deus, aí controlando essa pandemia.
E agora o governo já estuda, né, a possibilidade de uma quarta dose para quem está acima de 80 anos, não é o nosso caso, né, Agliberto? Mas quando essa vacina estiver disponível, vacina no braço, quarta, quinta dose, talvez torne-se uma rotina anual a vacinação contra a Covid-19. A gente tem que se proteger e, como você disse muito bem, tem que ter uma atenção toda especial também para o próximo, né? Para os outros. Não é só a gente que corre risco. E a gente não pode colocar em risco outras pessoas. É fundamental esse tipo de comportamento. Parabéns, viu, professor?
Uma questão, só para fazer uma observação muito, muito importante, isso que você está falando aí. Se você pegar na virada do século XIX para o XX, nós tínhamos uma expectativa de vida aí de 60 anos nos países mais desenvolvidos e tal. Hoje essa expectativa está já quase chegando nos 100 anos, né? Aí você vai ver por que a gente ganhou 40 anos extra aí de vida aqui. Primeiro, antibiótico, penicilina, né, outras coisas aí. Segundo, vacinas. E terceiro, defensivos agrícolas, naturais ou não, a gente tem mais alimento com menos bactérias e menos problemas aí de que tinha no passado, e agora faz com que a gente tenha uma sobrevida maior, os remédios todos. Então, a vacina é fundamental, ela vai ter, todo ano a gente toma para gripe e tal, a campanha de vacinação daqui para frente vai ser Covid, gripe, tudo junto, com certeza vai ser por aí. Mas é legal essa preocupação.
E logicamente a gente fala em tecnologia, né, inovação, a vacina é tecnologia, é inovação. E tem um detalhe, a gente tem o tema já separado para o programa de hoje, mas eu não poderia deixar de conversar com você. Agora há pouco, no início do programa, nós falamos sobre um algoritmo, uma pesquisa, um estudo realizado lá pela USP, sobre a criação de um algoritmo, uma ferramenta que pode identificar conversas, né, com conteúdo sexual para evitar o assédio sexual, pedofilia, né, a conversa com crianças e adolescentes. Quando se usa para o bem, é algo maravilhoso, fantástico, né? Porque a tecnologia, ela é fundamental para o bem-estar e para o progresso da civilização, não, professor?
Perfeito, Fernando. Eu sou fascinado por esse tipo de possibilidades e de ferramentas, né? Cada vez mais a inteligência artificial, que o algoritmo é uma ferramenta da inteligência artificial aí, ela está a serviço realmente do bem. Infelizmente acabam às vezes usando para o mal, mas o bem que faz é muito maior. Se você pegar a violência contra crianças, contra mulheres, contra idosos no Brasil, ela triplicou na última década, né? Em época de pandemia isso ficou mais perceptível, porque estava todo mundo dentro de casa. Você imagina uma pessoa que mora aí na periferia, que mora em subhabitações com 10, 15 pessoas ali, a quantidade de problema que tem e de violência que tem ali dentro. Infelizmente, isso acontece muito. Agora, o que mais me surpreende e me revolta é esse tipo de violência com conteúdo sexual, violência doméstica, em pessoas que têm acesso a conhecimento, que são bem informados, que têm, eu brinco, que comem todo dia, têm todos os dentes da boca, né? Que isso é um indicador importante de qualidade de vida. Essas pessoas realmente têm que se tratar antes de cometer o crime. E essas ferramentas, elas são preventivas. E isso é fundamental. Parabéns aí aos pesquisadores da USP. E com certeza vamos divulgar isso mais vezes. Eu vou estudar um pouco, quem sabe a gente não faz um programa só sobre isso aí.
E a questão com relação a esse programa, esse projeto, né, a gente pode colocar, é um protótipo aberto também a novos parceiros, e de repente aqui em São José dos Campos pode surgir alguém que tenha interesse em compartilhar e dividir a criação deste protótipo, deste aplicativo, desta ferramenta que pode ser utilizada desta forma. Mas a nossa cidade, ela faz de tudo, né? E agora eu recebi, quando conversava com Marcelo Rocha, descobri que a nossa cidade também fabrica diamantes. A última vez que eu vi um diamante foi na novela Irmãos Coragem, em 1957, 60, anos 60. Foi a última vez que eu vi um diamante. Me diga onde se cria diamante sintético, professor.
O Fernando, não é fantástico isso? Você fala assim, caramba, São José dos Campos fabrica diamante, né? Eu lembro quando o pesquisador chegou para mim, sei lá, 20 anos atrás, um colega lá do INPE chegou para mim e falou assim, olha, nós conseguimos desenvolver o diamante sintético. Eu falei, você contou para alguém? Então ele na época falou, não, ainda não, então calma, né, vamos organizar esse negócio. Mas brincadeiras à parte, eles desenvolveram em laboratório um diamante que tem a mesma dureza, características térmicas, características de troca de calor, de uma série de coisas que o diamante tem. E o diamante, não sei se todo mundo sabe, mas ele é usado para perfurar, para usinar, para fazer alguns tipos de conformações em outros materiais de dureza ou de precisão. Por exemplo, poucas pessoas sabem que aquela caneta do dentista, aquela que a gente tem medo, eu morro de medo daquela canetinha, a ponta dela, a broca, é de diamante. E o diamante da natureza, ele é muito caro, tem comércios aí complicadíssimos de diamante. O Brasil tem, mas tem na África, tem em outros lugares, e esse comércio é complicado. Então, é muito caro, a logística é difícil, e você está usando aquilo ali, no consultório do dentista, não é uma coisa trivial. Então, ao fabricar esse tipo de substituto para o diamante, ou o diamante sintético, além de baratear, ele dá acesso mais fácil para esse consumo. Uma outra aplicação interessantíssima são as brocas de petróleo, em águas profundas principalmente. Ele tem uma dureza que não precisa ficar trocando toda hora aquela broca. Imagina você estar ali a 4, 5 mil metros de profundidade, tendo que parar para trocar a broca, não é uma operação simples. Então, o diamante sintético também, hoje, já está fazendo parte dessas brocas aí, de águas profundas para exploração de petróleo. Então, é um material que está sendo produzido aqui pela CVD em São José dos Campos, fica ali no Torrão de Ouro. Obviamente, é uma empresa de tecnologia, então ela é mais compacta, mas ela tem um valor agregado e tem uma mão de obra altamente qualificada. E mais do que isso, a equipe que está à frente, ou que desenvolveram essa empresa, é uma equipe de pesquisadores de alta qualidade, então eles estão desenvolvendo outras aplicações. E é isso que eu falo sempre, a nossa região e a nossa cidade em particular, ela é fantástica, porque ela cria outras coisas a partir de um conhecimento que foi estabelecido aqui há 70 anos atrás. Por que eu digo isso? Porque a equipe que desenvolveu a CVD, o diamante sintético, eles vêm lá do INPE. E o INPE foi criado na década de 60 para desenvolver programa espacial brasileiro, com satélite, uma série de outras aplicações, com imagens, clima, etc. Mas desse conhecimento nascem outros que a gente chama de efeito spin-off, ou transbordamento, né? Para outras áreas, ou, como algumas pessoas gostam de dizer, aplicação dual, o que serve para o setor aeronáutico também serve para o setor automotivo e outras coisas. Só para concluir esse raciocínio, grande parte da tecnologia que hoje está embarcada no nosso corpo, como roupas, como remédios e uma série de coisas, nasceram dos programas espaciais americano, russo, brasileiro, várias pesquisas que foram feitas com alimentação, com materiais lá em cima e foram trazidas aqui para outros setores quando eles voltaram, né? Quando eles testaram lá em cima. Então, é fantástico isso, né, o Fernando?
E eu fico aqui, eu estava dando uma olhada, como você me passou de forma antecipada o site da CVD, o trabalho que é realizado, e é muito bom a gente explicar, e você explicou muito bem, né? Esse diamante, ele é criado com as propriedades do diamante, mas ele não tem o valor de mercado, né, do diamante, que normalmente é adquirido aí por pessoas que gostam deste tipo de material. Mas a capacidade que se tem justamente de criar um produto sintético muito semelhante, quase que praticamente igual a um diamante original, e que é capaz de ajudar nessas diversas operações que você citou agora há pouco, né? Que nós tivemos o aparelhinho, né, do dentista, fabricação de brocas, de perfuração de petróleo e outros serviços que são oferecidos a partir da utilização deste diamante. Impressionante, eu fiquei impressionado com o trabalho que é realizado pela CVD aqui de São José dos Campos. Mostra a capacidade, a inteligência, a competência dos nossos cidadãos que estudaram aqui mesmo em São José dos Campos e desenvolveram com as suas mentes brilhantes alguns produtos. Eu não sei, deve ter outras empresas que fazem o mesmo tipo de trabalho, mas é algo que deve ser comercializado para todo o território brasileiro. Deve ser algo maravilhoso, magnífico, acompanhar a construção, a criação de um diamante sintético, viu, professor?
Você coloca muito bem, o que dá o valor aí para os materiais e para qualquer coisa é a dificuldade de se encontrar. Tem diamante, o diamante natural, por exemplo, é muito difícil de encontrar, de lapidar. Quando você vê um diamante bruto, você não dá nada para ele, né? Mas quando você lapida aquele diamante, aí sim você transforma, você dá valor para aquilo, porque realmente é uma obra de arte e é inédito. Cada diamante é único, né? Ele tem as propriedades únicas ali e isso que dá o valor. Mas quando você simula isso no laboratório, na verdade nós estamos dizendo o seguinte: olha, nós podemos fazer coisas que a natureza nos oferece e aumentar a capacidade que a gente tem de fazer isso artificialmente. Significa também a gente preservar mais a natureza, né? Senão a gente gasta tudo, explora tudo e não sobra nada no planeta, que é o que a gente está precisando hoje. Madeira sintética é importante, diamante sintético é importante. Você tem hoje terra, né? Materiais que simulam terra, também sintéticos, que podem evitar areia, você explorar aí as margens dos rios, fazer assoreamento, né? Então isso é muito importante, essa sustentabilidade a partir da tecnologia e da ciência aí.
E essa questão da preservação do meio ambiente que você citou é fundamental. Bom, Agliberto Chagas, quem quiser conhecer um pouco mais da CVD, do trabalho da CVD Vale, onde pode encontrar o link da CVD, Agliberto?
Está lá no site, no blog, a gente coloca lá na minha coluna, sempre tem um link lá da CVD, a gente coloca lá para você conhecer mais, e vale a pena, viu, dar uma olhada nisso.
Agliberto, olha, muito obrigado pela sua participação, e semana que vem tem mais, com mais tecnologia, mais inovação, mais novidades aqui dentro do nosso quadro CBN Inovação. Grande abraço e até a próxima terça, professor.
Abraço, Fernando. Tudo de bom para vocês.
CBN Inovação, com Agliberto Chagas.